Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Estamos no mês de novembro, Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata e também para chamar a atenção para outros problemas da saúde dos homens. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Só que muitas vezes o preconceito impede que os homens procurem atendimento médico. No Brasil, para se ter uma noção, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do de pele, do não melanoma. Sobre esses preconceitos e riscos que eles podem trazer, a gente vai conversar agora com o urologista Renan Eboli. Boa tarde, doutor Renan.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Big, Val, todos que nos escutam aqui na rádio. É um grande prazer estar com vocês novamente.
A honra é nossa, doutor Renan. Doutor Renan é urologista, uro-oncologista pelo Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, é professor de medicina na Uninassal e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital dos Servidores do Estado. Também com a gente, o psicólogo Miguel Gomes. Miguel, boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde, doutor Renan. Boa tarde, ouvintes. Prazer novamente aqui com todos.
Miguel Gomes, historiador, psicólogo e psicanalista, é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, CPP. E você, ouvinte, tem alguma dúvida? Manda pra gente pelo painel interativo ou liga pra cá, pra Rádio Jornal, pra falar com os especialistas. Sobre esses preconceitos, esse tema que gera, né, e que é um tabu, eu começo falando com o doutor Renan. Doutor Renan, o exame de toque ele é essencial para o diagnóstico do câncer de próstata, só que ele também é motivo de muito preconceito por parte dos homens. Como é que ele é feito? Que gera, acaba gerando tanto preconceito.
Lilian, excelente sua pergunta. Na verdade, um mito muito grande sobre o que é a realização do exame do toque, né? Na verdade, para a gente diagnosticar o tumor de próstata, a gente precisa aliar duas ferramentas. Uma é o exame de sangue, que é o PSA, e outra é o exame do toque, já que cerca de um quinto dos tumores de próstata não cresce o PSA. Então, é um exame simples, rápido, indolor, né, que consegue identificar e salvar a vida de muitos pacientes.
Miguel, então, de onde que veio esse preconceito em relação ao exame de toque?
Esse exame, né, do toque retal é um grande tabu para boa parte dos homens em função da cultura machista de que o homem é inviolável, né, na sua sexualidade. E o ânus como sendo uma zona erógena, os homens, eles culturalmente, na nossa sociedade ocidental sobretudo, a gente toma isso como sendo um órgão, um lugar onde a gente não pode ser tocado, né? Um homem ser tocado no ânus é associado como algo ligado à feminilidade, como se ele deixasse de ser homem por conta disso. Então toda essa história, toda essa tradição de, né, que acontece em relação ao nosso machismo, leva com que boa parte dos homens não faça esse exame, né, que é indicado a partir de uma determinada idade. O doutor Renan vai poder falar disso melhor, e corra o risco de ter esse câncer que, se diagnosticado precocemente, pode ser curado, pode ser tratado de uma maneira mais eficaz, né? Mas isso é o fruto dessa nossa ignorância de tratar uma coisa de saúde como um tabu sexual, social, de pouca inteligência, vamos dizer assim, e muito ligado a essa coisa do preconceito e do machismo, né? É como se só as mulheres pudessem ser violadas em sua sexualidade, o homem não. Seria sempre o violador, né? A gente sempre associa o homem que é violado como sendo alguém frágil, afeminado, e isso ligado a sendo algo depreciativo, né? Fruto dessa tradição histórica, machista que a gente tem.
Ô Miguel, cuidar da saúde acaba sendo uma questão cultural, porque assim, a gente, né? Nós mulheres, a gente aprende desde cedo, né? Que é preciso ir regularmente ao ginecologista, depois que a gente se torna mãe, a gente precisa levar os bebês ao pediatra, a gente precisa fazer os exames de rotina, a gente tem que fazer os exames preventivos, só que os homens, eles acabam não sendo criados com esse hábito.
Não, né? Exatamente. Não faz parte da nossa cultura que o homem precise se cuidar. Né? Na nossa tradição, é como se o homem fosse um ser bruto, em que ele nunca vai padecer de nenhum problema e que ele basta a si mesmo. Né? Então, ele não precisa ir no médico para cuidar da saúde, ele não precisa ir num salão de beleza para cortar o cabelo, fazer a barba, usar um creme. Todos esses ícones, né, da beleza, da estética e do cuidado com o corpo, com si, são sempre associados às mulheres. E na cultura machista patriarcal nossa, esse tipo de cuidado é um cuidado que é associado às mulheres porque ele seria menor. O homem não deveria se preocupar com isso. E daí essa ideia de que os homens não precisam cuidar da própria saúde, né? Que a gente, como se a gente escuta no popular, né? O machão, ele está ali, não precisa de nenhum tipo de cuidado. Então, essa cultura leva a gente ao que você acabou de falar aí, né? Dois cânceres que a gente tem entre os homens com maior índice, pele e próstata, são cânceres que são identificáveis precocemente desde que haja um mínimo acompanhamento médico. Como os homens não fazem, os índices são altíssimos, né? Então, esse cuidado preventivo que não nos é ensinado, né? Porque isso é associado como algo feminino, e os homens, de uma forma geral, acabam rejeitando isso nessa mistura de ignorância e preconceito.
Infelizmente, né? Porque o preconceito, ele acaba matando e mata mesmo. E a gente... Você conhece algum homem que vai ao médico por livre e espontânea vontade? Mesmo sem sentir nada, apenas para ver se a saúde vai bem? Conhece? É... Eles são minoria, e isso é o que comprova uma pesquisa sobre hábitos de vida dos brasileiros realizada pelo Ministério da Saúde. E por puro preconceito, acabam deixando de lado a saúde e não detectando precocemente várias doenças. É o caso do câncer de próstata. A gente está falando sobre isso no nosso consultório de hoje. Estamos recebendo o urologista Renan Eboli, também com a gente o psicólogo Miguel Gomes. Você ouvinte pode participar, tá? Manda sua pergunta pelo painel interativo, liga para cá também, para a Rádio Jornal, para falar com os especialistas. Doutor Renan, o senhor falou em relação ao exame, né? Como é que ele é feito, como o câncer ele pode ser detectado. Agora, segundo o INCA, tem um outro câncer, que é o câncer de pênis, que ele é raro. Só que é muito comum em homens com mais de 50 anos e é mais comum no Nordeste e no Norte do país. Só que ele pode ser causado pela má higiene. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, doutor, porque isso acaba também gerando um grande preconceito.
Lilian, se você me permitir, eu queria só voltar um pouco naquele tema que a gente estava discutindo.
À vontade, doutor.
O acesso ao homem... em relação à saúde, porque, assim como o doutor Miguel colocou, e muito bem colocado, existe sim o preconceito, essa formação da cultura masculina, né, voltada a sua afastar qualquer pedido de ajuda, porque no final, quando a gente procura um médico, de certo modo a gente está mostrando um pedido de ajuda, um pedido de um apoio, e o homem de fato é criado para ser sempre um super-homem, né? Se a gente for refletir como a gente cuida das nossas crianças, do sexo masculino, se a criança cai no chão e fala, levanta logo que você não pode chorar, né? Sim. A gente sempre cria situações que o homem não pode demonstrar fraqueza e que alguns homens terminam absorvendo isso como se fosse uma situação de fraqueza ao buscar um profissional de saúde. Mas existe um outro aspecto que, para mim, é um aspecto muito importante. Prometo ser breve. Eu acredito que a gente não tem, de maneira muito clara, uma política de saúde pública voltada para o homem. A gente tem hoje, de maneira muito clara, uma política de saúde para a mulher, uma política de saúde para o idoso, uma política de saúde para a criança, para a gestante. Mas uma política de saúde voltada para o homem não está bem clara, não está bem estabelecida em nosso meio. A gente tem sempre algumas medidas que são pontuais, mas que não são voltadas à integralidade da saúde do homem. Veja só, quando um homem chega num posto de saúde, ele vai ser atendido normalmente por uma mulher. Aquele ambiente é um ambiente majoritariamente feminino, tanto nos profissionais que lá estão, quanto nas pessoas que frequentam. Então, o homem chega naquele posto, por exemplo, ele vai sentar, ele vai olhar para o lado, vai ver uma mulher, uma criança, talvez, uma gestante, para fazer seu pré-natal. E ele se sente, de alguma maneira, não pertencente a esse espaço. Tem um estudo muito interessante, publicado pela Universidade de São Paulo, no próximo a 2010, que falava exatamente sobre isso, sobre esse espaço, como a gente poderia criar um espaço de maior empatia para o homem através do sistema de saúde, né? Eu andei procurando pela Prefeitura do Recife, foram tomadas apenas algumas pequenas medidas para tentar modificar essa realidade. Eles ampliaram o horário de atendimento da unidade de saúde da família para um turno da noite, para tentar garantir que os homens que trabalham durante o dia fossem atendidos. E existe uma parceria com uma ONG mais voltada para a atenção de DSTs, ou ISTs, que é a mesma coisa, para avaliação de saúde do homem. Mas a gente não vê uma medida realmente concreta, uma política de saúde horizontal que pudesse avaliar isso. Então, eu queria apenas complementar essa impressão e, na verdade, essa informação que o Dr. Miguel passou, que foi muito bem passada, relacionada a esse aspecto cultural, mas existe um aspecto de acesso, né? E a gente fez um estudo no Hospital de Servidores do Estado a partir de 3 anos consecutivos da campanha de Novembro Azul. E nesse estudo, a gente conseguiu identificar 2 dados muito interessantes. O primeiro deles é que cerca de 30% dos homens que ali foram atendidos nunca tinham ido por urologista. E 50% nunca realizou o toque. Então, veja, o nosso hospital, que é o Hospital dos Servidores do Estado, ele atende uma população que tem um plano de saúde, que é o plano do SACEP. E mesmo assim, 30% dos homens ficaram desassistidos. E homens que tinham outras patologias, como você bem colocou, como, por exemplo, um tumor de pênis, um tumor no testículo, um crescimento benigno da próstata, que é uma doença muito mais comum do que o próprio câncer de próstata, e não eram atendidos e não se sentiam contemplados, talvez, pela maneira que o sistema é montado para eles, né? Mas, enfim, voltando à sua pergunta, o tumor de pênis, de fato, é um tumor muito grave. E é um tumor que ele é muito ligado ao subdesenvolvimento, a maus hábitos de higiene, né? A gente tem como principal fator de risco a presença da fimose, que é aquele estreitamento no prepúcio, que é a pele, né, que permite que expor não a glande do homem, né? E realmente Recife é campeã brasileira, né, em casos de câncer de pênis, possivelmente por ser um grande centro regional da região mais pobre do país, né, que é a região Nordeste. Então, como o câncer de pênis está ligado muito à falta de informação e à falta de higiene, claro que associado também a uma vergonha em relação ao que acontece, então essa inflamação que acontece nessa região gera, infelizmente, depois um tumor, né, que pode, obviamente, trazer repercussões graves para os pacientes.
E aí que é bem preocupante, né, doutor Renan? Miguel, o doutor Renan está falando em relação a essa questão do acolhimento, né? O homem, às vezes, ele acaba chegando no pronto-socorro, numa unidade de saúde, normalmente um ambiente muito mais feminino, já não tem essa cultura, né, de chegar, de procurar um médico. Aí vem um outro ponto, aquelas piadinhas. Ah, você vai no urologista? Sei não, hein? Essas piadinhas, elas acabam contribuindo para o aumento do preconceito ou elas podem, em algum ponto, aí acabar aliviando as tensões em torno desse assunto, que dê aquele alívio e ele possa levar na brincadeira e falar, opa, cara, estou indo me cuidar mesmo?
Esse tipo de piada, Lívia, não traz alívio, não. Ele traz a perpetuação do preconceito, a perpetuação da dificuldade do homem em ter acesso a esse tipo de serviço, né? É o tipo de piada como a gente vê em relação às mulheres, em relação aos gays, em relação aos negros. Então, é uma piada que só tem graça para quem não está passando por nenhum problema ou para quem não é vítima de nenhum tipo de discriminação. Então, não é esse tipo de piada que vai facilitar. O que pode facilitar, sim, como falou o doutor Renan, é a gente criar uma campanha de saúde para a saúde dos homens. Né? Isso tanto no âmbito público como no próprio âmbito privado, que a gente mesmo no universo da medicina privada, a gente tem uma procura dos homens muito pequena, sobretudo se comparado às mulheres. Por quê? Porque, como o Renan falou, né, esses traços de vulnerabilidade são associados às mulheres. E aí os homens não buscam esse tipo de apoio para não se associarem à vulnerabilidade que é tomada socialmente como uma fraqueza. Daí a importância da gente fazer programas para a saúde masculina, inclusive com a presença de homens, né, que possivelmente alguns outros encarem como exemplos de homens, de pessoas viris, se colocando numa posição de fragilidade, se colocando numa posição de vulnerabilidade para a busca de um acompanhamento, né? Porque isso tudo a gente pode mudar na medida em que a gente muda a percepção do que é uma masculinidade, né? Você fazer um toque, você fazer um exame urológico, isso nem nada diminui a sua masculinidade, diminui a sua virilidade, né? Porque a gente associa a virilidade à força, à luta, a todo esse tipo de coisa, e não ao cuidado. Isso está sempre associado a algo feminino, e aí os homens, no preconceito do patriarcado e no machismo, fogem desse tipo de cuidado. E aí as piadinhas entram nesse campo, sabe, ainda mais perpetuar esse tipo de brincadeira, eu acho, esse tipo de preconceito. Então, a gente e atrás de serviços que incentivem os homens é importante, porque se isso não ocorre hoje, é justamente porque, do ponto de vista da governança majoritariamente masculina, esse tipo de cuidado não é necessário, porque os homens, em tese, não precisam disso. Então, é preciso quebrar essa lógica de que o homem não precisa de cuidado. Quando a gente quebrar essa lógica, aí a gente vai poder construir uma política de saúde coletiva para os homens e eficiente, né? Que possa ocorrer, seja numa unidade de saúde, seja eventualmente num hospital específico para a saúde masculina ou em algum serviço específico.
É, Miguel, se fosse com esse pensamento, homens não morreriam com essas doenças, né? Se fosse pensar assim, que não precisa de cuidado, não precisa se tratar, não precisa ir ao médico, quebrar e romper essas barreiras e esses preconceitos. Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, né? Nada além disso. Tem ouvinte querendo participar com a gente, é o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutor Renan, doutor Miguel. Esse programa de vocês é muito bom, muito informativo, muito educativo. Eu dou nota 10 para vocês.
Obrigada, Carlos.
Agora, eu assisti um programa passado. Não foi ontem, foi nesse mês ainda já. Vocês fizeram um programa parecido. Então, eu fiquei numa dúvida. Porque eu escutei que o PSA... nem a ultrassonografia, ela substitui o toque. Até eu estou acostumado, faz desde que eu fiz 45 anos, que eu vou para a médica todo ano, de ano em ano. Então, eu fiz um exame de toque com 51 anos, porque um amigo meu teve câncer de próstata e disse: esse médico é muito bom, vamos lá. Aí fui lá, fiz esse exame, tudo bem. Só que hoje, quando eu vou para um médico urologista, eu vou, é exame de rotina que a gente diz, né? De ano em ano. Mas é muito difícil ele dizer: você vai fazer um exame de toque. Como eu escutei no programa passado que ele, o PSA não substituía, eu fiquei meio em dúvida, por que ele não passa?
Vamos.
A segunda pergunta.
Certo.
Esses comprimidos que dá potência sexual ou ajuda na sexualização, ele faz mal à próstata? era a segunda pergunta. Obrigado, boa tarde a todos.
Obrigada, Carlos. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela participação. Doutor Renan, vamos tentar esclarecer isso para o Carlos. Ele falou de um outro programa. A gente fez, né? Estamos no Novembro Azul, fizemos um consultório sobre câncer de próstata, que inclusive está disponível no site da Rádio Jornal. Quem quiser ouvir mais uma vez, tirar as dúvidas, está lá. E também todos os aplicativos de podcast. Doutor Renan.
Ah, olá, Carlos. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pela sua excelente pergunta e pelo seu cuidado com a saúde, né? Você vai regularmente procurando profissional. Bom, Carlos, é o seguinte, o toque, ele não é substituído pelo ultrassom, né? É claro que o toque, ele tem um valor limitado. E esse valor se agrega quando a gente tem a informação do PSA, que é o exame de sangue. Então, o que a gente recomenda atualmente é que todos os homens realizem toque mais PSA a partir dos 50 anos. E aqueles homens que têm história na família, raça negra ou obesidade, iniciem 5 anos antes. O que pode acontecer é que se você tiver um PSA muito baixo, normalmente abaixo de 1, e um toque normal, é permitido ao médico, desde que seja isso compartilhado com o paciente, realizar o exame do toque a cada 2 anos, por exemplo. Porque a gente repete o PSA e já fez um toque previamente. Entendeu? Então, esses são os estudos que têm mostrado para a gente. Não sei se foi essa... talvez a confusão que houve no seu consultório de informação. Já em relação às medicações para ereção, essas medicações não atrapalham de maneira alguma a próstata. São medicações muito efetivas, que têm um risco de complicações muito baixo. Apenas alguns pacientes que usam uma medicação específica chamada nitrato, que é uma medicação voltada para quem tem doença coronariana, doença do coração, que deve evitar esse tipo de remédio. Mas esses remédios, que são chamados de inibidores de 5-fosfodiesterase, eles não trazem nenhum prejuízo à saúde da próstata.
Perfeito, respondido, esclarecimento feito aí, portanto, Carlos. Miguel, por que é tão difícil romper, quebrar todas essas barreiras, hein?
Educação, né? Isso é um trabalho de educação na masculinidade da nossa população, né? A gente precisa mudar esses perfis do que é um homem na nossa sociedade. A gente precisa romper com esse patriarcado, com esse machismo que coloca o homem como sendo esse ser que não precisa de ajuda, que não pode recorrer, que não chora, que não sofre, que não adoece. Né? Então, essa ideia de masculinidade, a gente precisa romper com ela e construir uma masculinidade, vamos dizer assim, mais fluida, né? com todo tipo de possibilidade. Né? Eu acho que isso, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente precisa romper um pouco esses idealismos que são ruins, né? Porque levam a esse, no caso dos homens, ao não cuidado com o corpo, com a saúde, para que a gente possa finalmente criar uma geração de homens. Eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se eu comparo a minha geração com a do meu pai, com a dos meus avós, a gente vê que há paulatinamente um caminhar no sentido de uma masculinidade mais cuidadosa, não só com si como com os outros. Acho que uma forma clara que a gente percebe isso é no cuidado que os homens hoje têm em relação aos filhos, né? A banho, trocar fralda, botar para dormir, ou mesmo pais separados e criarem os filhos presencialmente, não apenas visitando quinzenalmente. Então, todo esse tipo de coisa demonstra como a masculinidade vem se transformando, né, no sentido de algo menos rígido dessa masculinidade machista. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Né? E isso é preciso todo um trabalho educativo, de educação sexual nas escolas, isso é fundamental, enfim, e de bons exemplos, né, na política, nos nossos heróis, vamos dizer, nos nossos jogadores de futebol, nossos ídolos, eles precisam dar bons exemplos em relação a isso para que a gente possa caminhar para uma sociedade em que a masculinidade possa se transformar mais rapidamente, porque a gente precisa disso.
Miguel, é um trabalho que pode começar e deve começar em casa, né? Já de pequeno, a mãe conversando com o filho, o pai conversando com o filho também.
Claro, existem, assim, né, políticas públicas que podem ocorrer que vão favorecer isso, como, por exemplo, campanhas como essa de Novembro Azul, do Cuidado, né, um hospital para os homens, mas há um trabalho que é feito na educação de casa, né, que é na transformação da mentalidade da nossa sociedade em direção a uma sociedade mais plural, mais tolerante, menos violenta, menos viril, porque todo esse tipo de associação feita aos homens de potência faz com que eles diminuam o cuidado com o próprio corpo, com a própria saúde. Então é preciso transformar o homem nesse ser inviolável num ser frágil que pode sofrer doenças e que precisa recorrer à ajuda de terceiros eventualmente, sem que isso seja associado com nenhum tipo de redução de sua condição de homem ou de sua masculinidade. Pelo contrário, deveria ser valorizado como um exemplo de um homem que cuida de si e, consequentemente, vai poder cuidar melhor dos outros.
Perfeito, Miguel. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Renan, do Geraldo. Ele está participando através do nosso painel interativo. Ele é de Santo Amaro, aqui no Recife. Ele diz o seguinte, Dr. Renan. Ele tem 47 anos, pergunta se já deve fazer o exame de próstata, porque de vez em quando ele acaba sentindo algum desconforto. Ele não diz quais, né, nem como, mas de vez em quando ele acaba sentindo um desconforto. Com essa idade, ele quer saber, já dá para fazer o exame de próstata?
Ah, olá, Geraldo, tudo bem? Sim, na verdade, a recomendação em relação aos 50 anos ou 5 anos antes com aqueles fatores de risco, estão ligados ao câncer de próstata, né? A investigação para o câncer de próstata. Mas o contato do paciente com o urologista, ele não se dá devido apenas a esse tipo de investigação. Como eu falei anteriormente, o crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia prostática benigna, é muito mais comum do que o próprio tumor de próstata. E ele, normalmente, é o responsável por esses sintomas. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, cerca de 50% dos homens com 50 anos já possuem a próstata crescida. E se a gente fizer um ponto de corte de homens com 70 anos, 80% tem a próstata crescida. E quais são os sintomas da próstata crescida? O jato mais fraco, a necessidade de levantar várias vezes à noite, aquela correria para ir no banheiro, uma sensação que não esvazia direito a bexiga. Enfim, são sintomas que acontecem normalmente de maneira gradual, lenta, e que boa parte dos homens, até pelo percentual de homens acometidos, tem. Só que eles não levam em consideração pela velocidade que esses sintomas aparecem, como se isso fosse um problema. Por que ele faz? Ele chega naquele grupo de amigos, pode ser num bar, num jogo de dominó, enfim, ou num encontro virtual, até que hoje está mais difícil se encontrar presencialmente, e ele fala, poxa, amigo, eu tenho que encostar no vaso agora para não fazer xixi no pé, não, então eu estou tendo que levantar 3-4 vezes à noite. E aí o outro amigo dele fala assim, não, isso aí é normal, cara, eu também faço isso, eu levanto mais e tal, e ele vai negligenciando aquele problema, né? Então, nesse caso específico do Geraldo, como ele já tem alguns sintomas, que aparentemente são sintomas prostáticos, ele deve procurar o urologista. Porque mesmo sendo mais jovem do que o rastreio de próstata, ele pode ter um crescimento benigno e que deve ser tratado. Ele pode ter uma infecção urinária que deve ser tratada. Enfim, existem outras doenças, não só relacionadas ao tumor de próstata, e que merecem a atenção e o cuidado. Lilian, eu queria também complementar o que o Dr. Miguel falou, que ele falou muito bem em relação à questão dos aspectos culturais, mas ele falou uma palavra que para mim é muito importante no começo do bloco, que é acolhimento, né? Então, nas políticas que a gente fala, eu insisto em repetir sobre isso, as políticas públicas voltadas para a saúde do homem, eu acho que a gente precisa ser criativo, inteligente de como realmente melhorar esse acolhimento, né? É claro que no primeiro momento a gente sempre pensa em uma, por exemplo, um hospital, uma clínica voltada para a saúde do homem, mas existem medidas que são mais simples, que podem aproximar o homem desse sistema de saúde. Por exemplo, a prefeitura, o estado, costuma fazer campeonatos de futebol de várzea, costuma fazer campeonatos, patrocinar campeonatos de atividades de pesca, por exemplo, que normalmente, ou majoritariamente, são frequentados por homens. Por que a gente não trazer uma equipe de saúde para esse espaço, para trazer uma discussão em relação a DSTs, em relação a, enfim, doenças relacionadas à próstata, sobre disfunção erétil, entende? Então, enfim, eu acredito que falta essa criatividade dos entes que nos governam, que eles deveriam dar mais exemplo, né? Assim como o Miguel colocou, para que a gente possa trazer realmente um homem, né? E é como ele falou, são vários fatores, desde a educação doméstica, a gente mudando esses conceitos, como foi bem explicitado, de maneira muito bem feita, mas também trazer essa, eu acho que a ação política pública sim faz a diferença, sabe?
São necessárias e fundamentais. Nosso consultório está se arrastando aí, chegando no finalzinho, mas tem um ouvinte para participar com a gente ainda, o Marcos, lá de Jaboatão. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Lília. Boa tarde, os urologistas aí, os doutores urologistas. Será que dá tempo, Lília?
Rapidinho dá, Marcos. Claro, fica à vontade.
É o seguinte, viu? No ano 2009, eu tive problema de ereção. Aí eu fui ao meu urologista, né? Então ele passou um medicamento injetável para aplicar nos cofres cavernosos, né, do pênis. Aí eu pergunto se tem alguma objeção no futuro. Hoje me sinto ótimo e continuo aplicando. A outra pergunta eu estou. A minha idade, né? É de 68. E durante a ejaculação sai pouco espermatozoide. Eu queria comprar um medicamento, doutor, para aumentar o número deles. Sabe? Tem como? Só isso mesmo. Obrigado, viu?
Obrigada.
Boa tarde.
Boa tarde para você também, doutor Renan. Rapidinho para a gente responder,
claro,
o Marcos aqui.
Seria em breve. Marcos, obrigado por compartilhar a sua situação e parabéns pela pergunta. É uma pergunta que acontece muito no consultório. Então, de maneira resumida, para o tratamento da disfunção erétil, existem várias etapas a serem preenchidas. Na grande maioria das vezes, a gente inicia com um comprimido. Se o comprimido não teve efeito, a gente pode passar para essas injeções intracavernosas. E elas não costumam trazer nenhum grande efeito colateral ou problemas para o paciente de maneira posterior. Então, você pode continuar usando esse artifício, já que ele está tendo boa resposta e está sendo satisfatório para você. Em relação ao volume do esperma, essa é outra pergunta muito frequente. A idade, sim, é um dos motivos de diminuição do volume do esperma, né? Assim como algumas medicações que o senhor pode estar utilizando, medicações tanto voltadas para a próstata ou não voltadas para a próstata, podem influenciar no volume do seu esperma. Mas não existe nenhuma medicação específica para aumentar esse volume. Isso, na verdade, normalmente não costuma ser nenhum problema para a maioria dos homens, já que o senhor está com 68 anos, não, acredito que deve estar com a prole definida, então isso não vai trazer nenhuma repercussão para o senhor. É mais uma questão de impressões em relação... Talvez é o que o doutor Miguel falou também, de virilidade, enfim, mas isso não tem nenhuma relação com esse aspecto. Então, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema com você sobre isso, não.
Doutor Renan Éboli, urologista, muito obrigada pela participação. Eu passaria a tarde inteira aqui conversando, tirando dúvidas, porque são muitas. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, a gente precisa correr assim no finalzinho. Mas muito obrigada pelas informações e esclarecimentos. Cuidar da saúde é fundamental. O preconceito tem que ficar de lado, doutor Renan.
Obrigado pela oportunidade, Lilian. Obrigado a todo mundo, toda a equipe da Rádio Jornal, pela oportunidade e o espaço para a gente falar sobre uma coisa que a gente se importa bastante, que é a saúde do homem, né? Trazendo informações e educação em saúde para um grupo que eu sempre participo bastante. Eu... Particularmente sou assíduo de vocês, então para mim é um grande prazer estar conversando com vocês hoje.
Boa tarde
para todos.
Uma ótima tarde, a gente quem agradece. Miguel Gomes, psicólogo, já é de casa, né, Miguel? Também uma ótima tarde para você, Miguel. Muito obrigada mais uma vez. É muito bom conversar com você para a gente entender que é fundamental quebrar essas barreiras, né? Preconceito não dá mais.
Isso, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a Renan a participação, foi muito legal, aí abrindo a cabeça, né, para essa possibilidade de como o poder público pode ser mais criativo e trazer os homens para esse autocuidado, a gente chegando lá, né? Eu acho que esse aqui é o negócio, né? Na saúde coletiva, a gente tem que ir atrás das pessoas, a gente não pode ficar só esperando. E aí vamos todos nos cuidar, porque a gente tem a saúde do homem para cuidar, tem uma pandemia para cuidar, tem muita coisa para fazer ainda nesse país. Um abraço a todos e um grande prazer.
Obrigada, Miguel. Mais uma vez, uma ótima tarde. Você, se perdeu alguma parte do nosso consultório, quer ouvir novamente, daqui a pouquinho vai estar disponível lá no site da Rádio Jornal e também como podcast. Aí você pode compartilhar, ouvir quantas vezes quiser. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 14h com muita informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. No site da Rádio Jornal, Isis Lima e Yuri Neri. Trabalhos técnicos, Edilson Lima e o grande Big Alves. No apoio, Val Melo. Editora executiva, Diana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.